Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Cláudia Feltrin.
E eu sou a Marcela Risério. Ouça os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Audiência pública debate medida provisória da reforma do ensino médio.
Banco do Brasil anuncia reformulação com fechamento de 14% das agências.
Assembleia Legislativa do Paraná aprova calote ao reajuste dos servidores estaduais.
Zeca Dirceu participa de 9º Encontro Regional da Juventude.
Terra Boa recebe recursos para urbanismo.
E muito mais, sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
Audiência pública na Comissão de Educação com o ministro Mendonça Filho deixou ainda muitos questionamentos sem resposta. Convidado para falar sobre a MP 746, que reforma o ensino médio, o ministro foi perguntado sobre os cortes no orçamento para a educação e a falta de diálogo com estudantes e educadores sobre a medida. A deputada do PCdoB, Alice Portugal, destacou ainda mais as mudanças de 12 conselheiros do Conselho Nacional de Educação feita pelo ministro.
Os deputados também quiseram saber do ministro como será a implantação das mudanças com o orçamento proposto para a educação nos próximos anos, caso a PEC 55, a 241 na Câmara, entre em vigor. O ministro apenas respondeu que a PEC não vai atrapalhar o orçamento da educação. Os parlamentares destacaram ainda que os professores universitários não concordam com a posição do governo e decidiram entrar em greve nesta quinta-feira.
Foi decepcionante a presença do ministro da Educação na Câmara dos Deputados, numa audiência pública realizada pela Comissão de Educação. O ministro não respondeu a uma série de questionamentos, a uma série de perguntas, trouxe números que não condizem com a realidade da educação no país. O fato hoje é que uma série de programas e ações importantes do Ministério da Educação estão sendo desmontados, estão sendo reduzidos, estão sendo alterados de maneira negativa. Prova disso é as manifestações que estão acontecendo pelo Brasil afora. Prova disso é a greve que se inicia nas universidades federais. E prova disso é a redução do orçamento da educação para o ano de 2017 em comparação com o ano de 2015 e com o ano de 2016. Hoje nós temos 27 universidades federais que estão em greve. Isso não é razoável, isso não mostra normalidade, quanto mais um cenário positivo como o ministro quis apresentar. Que essa audiência pública seja um primeiro momento de questionamento da Câmara dos Deputados, de cobrança, de fiscalização, para que, de fato, a educação volte a ser uma grande prioridade do país, as metas do Plano Nacional de Educação voltem a ser cumpridas e, principalmente, que mudanças como a que está proposta para o ensino médio não sejam mais tratadas a toque de caixa, sejam tratadas com a base da educação, com os professores, com os alunos, com as instituições de ensino, que haja realmente um debate mais amplo, mais democrático. Educação é coisa séria, tem que ser tratada com prioridade, com transparência, com muito debate e com muita participação daqueles que fazem no dia a dia a educação. O ministro e o ministério, com certeza, não são os atores principais e não vão decidir sozinhos o que é melhor para o Brasil e o que é melhor para a educação.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. O Banco do Brasil anunciou nesta semana que 402 agências serão fechadas, 379 serão transformadas em postos de atendimento e 31 superintendências em diversos municípios serão encerradas. Com a reorganização, 222 agências serão fechadas apenas no estado de São Paulo. O coordenador do Sindicato dos Bancários de Umuarama e região, Edilson José, afirmou que a reestruturação de agências trará prejuízos para funcionários, clientes e a redução de financiamento para a agricultura.
O movimento sindical bancário ligado à Central Única dos Trabalhadores, a CUT, recebeu a notícia do processo de reestruturação do Banco do Brasil, divulgado no último final de semana, com bastante apreensão e também com bastante indignação. Indignação porque o governo anuncia o fechamento de mais de 400 agências e a transformação de outras quase 400 em postos de atendimento bancário, reduzindo o tamanho do banco e seu potencial de atendimento aos clientes e aos usuários e também às demandas do povo brasileiro. Então, o Banco do Brasil está encolhendo, reduzindo o seu papel social, seu papel de indutor do desenvolvimento econômico do nosso país. Isso trará prejuízo para toda a nação, prejuízos imediatos e diretos para os funcionários do banco que estão sendo ameaçados de demissão, prejuízo imediato para clientes e usuários que terão o seu atendimento ainda mais precarizado e prejuízo para a economia, que perde um importante financiador da agricultura e do desenvolvimento econômico. Então, o movimento sindical bancário vai reagir a este movimento do governo Temer, tanto com medidas de mobilização dos funcionários, como com medidas jurídicas também.
Só no estado do Paraná está previsto o fechamento de 11 agências. Nas cidades de Cascavel, Curitiba, com 6 agências fechadas, Londrina, Maringá, que fechará 2 agências, e Ponta Grossa. Outras 15 serão transformadas em postos de atendimento em Contenda, Curitiba, Iguaraçu, Janiópolis, Jesuítas, Londrina, que vai perder 3 agências, Lupianópolis, Quitandinha, Reserva, Rio Branco do Ivaí, Santa Cecília do Pavão, São Pedro do Iguaçu e Tamarama.
O anúncio do fechamento de 402 agências em todo o país e da transformação em postos de atendimento de outras 379 é mais uma prova de que o Brasil está voltando à experiência mal sucedida de governo que teve na década de 80. Até parece que nós não temos hoje um governo que é de uma coalizão ou que é do PMDB. O governo hoje age exatamente como agia o governo do PSDB nos 8 anos fracassados do Fernando Henrique Cardoso. Nós sabemos pela experiência da década de 90 aonde isso vai parar. O Brasil terá mais recessão, mais desemprego, mais redução do tamanho da sua economia. Essa experiência já deu errado no passado. Diminuir agências bancárias é diminuir o crédito. Diminuir crédito é diminuir capacidade de produzir na agricultura, na pequena indústria, no comércio. É desmontar estruturas de crédito que muitas vezes são as únicas estruturas de crédito em centenas, milhares de pequenos municípios pelo Brasil afora. É fechar, muitas vezes, a única porta de entrada que um cidadão tem para conseguir crédito para consumir, a única porta de entrada que um agricultor tem para poder ampliar a sua produção, a única porta de entrada que um pequeno empresário tem para poder gerar emprego, ampliar a sua pequena indústria. Quero manifestar minha posição contrária a essa medida e anunciar que vamos lutar muito, inclusive mobilizando os bancários de todo o Brasil, mobilizando os clientes dessas agências que estão anunciadas para serem fechadas, para que essa medida seja revertida e para que ela de fato não ocorra, porque ela será catastrófica para a nossa economia, além de ser injusta com as pequenas cidades, com os agricultores, com todos aqueles que dependem muitas vezes de uma única agência bancária, que é uma agência pública, que é uma agência do Banco do Brasil.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Após uma guerra de liminares na Justiça, a Assembleia Legislativa do Paraná aprovou nesta terça-feira, 22, por 34 votos contra 18, o calote aos servidores públicos estaduais do governo Beto Richa, que suspende por tempo indeterminado o reajuste salarial dos servidores públicos, previsto para ser pago em janeiro de 2017. Pela proposta, a reposição só será paga apenas após a quitação das promoções e quando houver disponibilidade financeira.
A votação ocorreu depois que o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Paulo Roberto Vasconcelos, derrubou o liminar concedido a pedido da bancada de oposição, suspendendo a tramitação da proposta. O pagamento da reposição da inflação havia sido aprovado em junho de 2015, após o acordo para encerramento da greve do funcionalismo. O projeto agora deve passar por uma segunda votação na Assembleia Legislativa do Estado.
Mais uma vez, infelizmente, o governo do Estado dá um calote nos seus servidores públicos, em especial nos professores e professoras. De um modo geral, não só o funcionalismo público do Paraná está sendo prejudicado, mas todo cidadão e cidadã paranaense que precisa do serviço público, da saúde, da educação e de outras áreas, está sendo penalizado e prejudicado. Mais uma vez, o governo do Estado usa a desculpa esfarrapada do equilíbrio das suas contas. Importante lembrar que, ao longo dos últimos anos, houve um grande aumento de impostos no Paraná, medida também ruim, mas que fez com que a arrecadação do Estado crescesse nos últimos anos. Então, não há motivo para o Paraná estar com as suas contas desequilibradas, não há motivo para o Paraná não estar cumprindo os seus compromissos com os servidores do Estado, e é claro que é lamentável a postura que teve a Assembleia Legislativa. Alguém precisa explicar como é que pode estar quebrado um dos estados mais ricos do Brasil. O fato, no meu entendimento, é que a riqueza do Estado está sendo drenada, está sendo dirigida para ações que não são prioritárias, que não pegam de frente o interesse público, a necessidade das pessoas. E, é claro, em detrimento daquilo que é importante, como a saúde, a educação, funcionários bem remunerados, motivados e atendendo a população com qualidade e eficiência.
A cidade de Santa Terezinha do Itaipu conquistou mais um pagamento para a obra de saneamento básico, no valor de mais de R$ 342 mil. O repasse, realizado pela Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA, será revertido na ampliação da rede de sistema de abastecimento de água na zona rural do município. A obra já está com mais de 80% de execução e o valor total destinado é de R$ 1,8 milhão.
O sistema engloba ligações prediais com perfuração do poço, bombeamento, estação de tratamento, reservatório e rede de distribuição e energia elétrica para as comunidades do interior do município. As principais comunidades beneficiadas são Vilas Aparecidinha, Apepu, Bendo, São José, Vila São Pedro, Vitorace e Rio Bonito.
Fico muito feliz em ver que, mais uma vez, atitudes que tomamos aqui em Brasília trazem um resultado muito concreto e objetivo aos municípios do Paraná, principalmente numa área tão estratégica como é o abastecimento de água. Esses 342 mil, com certeza, permitirão ao município de Santa Terezinha do Itaipu continuar as obras desse grande investimento, que se aproxima de quase R$ 2 milhões, que estão sendo feitas na cidade com recursos federais. Água é vida, é a necessidade essencial de cada pessoa, e esses sistemas de abastecimento de água que estão sendo construídos, com certeza, vão melhorar a vida de todas as comunidades envolvidas. Para mim é um prazer, é gratificante poder estar dando uma contribuição tão grande como essa à vida de todos.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro. Governo Federal.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Esta semana, a nossa repórter Ana Paula Schroeder acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Ana Paula, conta pra gente como é que foi a agenda do deputado.
Olá, ouvintes do Transparência e Ação. No último sábado, 19, em Nova Prata do Iguaçu, aconteceu o 9º Encontro Regional da Juventude, que reuniu dezenas de jovens de diferentes cidades da região sudoeste do Paraná. Organizado pelo mandato do deputado federal Zeca Dirceu, o encontro levantou importantes questões que foram discutidas e apresentadas pelos participantes. O deputado federal Zeca Dirceu esteve no evento e conversou com os jovens sobre a atual situação política e econômica do país e sobre a importância da união da juventude para garantir o futuro do Brasil.
Fico muito satisfeito em perceber que um compromisso assumido em 2014, de lá para cá, vem sendo de forma bastante ampla cumprido pelo mandato. Fico muito feliz em ver que cada vez mais o diálogo com a juventude se tornou uma realidade. A realização deste nono encontro regional, lá no Sudoeste, Nova Prata do Iguaçu, serve como uma demonstração de que, de fato, a juventude é importante, está sendo ouvida e as suas bandeiras, as suas necessidades serão cada vez mais bandeiras minhas, lutas minhas, apresentadas aos municípios, ao nosso estado e também ao nosso país. Meu grande objetivo, a minha esperança, é que cada vez mais hajam ações que de fato contemplem a juventude nas suas principais necessidades, seja no esporte, na cultura, no lazer, seja nas questões da inclusão digital, nos assuntos que envolvem o primeiro emprego, a qualificação profissional e principalmente nos temas da educação, que tanto temos debatido a cada encontro e que os jovens têm mostrado através de manifestações, de protestos, de lutas, que é de fato sim a educação a sua grande prioridade. Que venha logo mais o 10º Encontro Regional da Juventude e que ao longo dos 4 anos do mandato isso fique como uma marca de quem de fato ouve a juventude, compreende ela e dá voz e põe adiante as suas bandeiras e as suas lutas.
A programação do evento contou com a palestra Juventude Ocupando os Espaços na Sociedade, ministrada por Doris. Além de muita informação, o encontro ainda trouxe apresentações culturais com o grupo circense de Nova Prata do Iguaçu e a dupla de violeiros de Renascença, Alex e Pacheco. Ainda foram realizadas dinâmicas de grupo, onde os jovens se dividiram para discutir temáticas como políticas públicas de juventude do campo, juventude negra, juventude, cultura e arte, conselhos municipais de juventude, juventude, sustentabilidade e meio ambiente e juventude e emprego. Após a discussão, cada grupo apresentou suas considerações. A estudante Mariane Hartmann, do município de Planalto, disse que o encontro foi uma oportunidade incrível para todos os jovens expressarem sua opinião. Mariane também falou sobre a importância da participação dos jovens para a construção de políticas públicas.
Eu adorei o nono encontro de jovens. Foi uma oportunidade muito boa para a gente poder conversar, para a gente poder se expressar, dar nossa opinião. A gente teve bastante espaço para falar sobre a nossa sociedade, sobre as ocupações de escolas, que foi um movimento muito grande que a gente fez não só no Paraná, mas que se manifestou pelo Brasil inteiro. E as políticas públicas, ter um grupo de jovens que discuta isso é muito importante, porque é agora que a gente está iniciando a nossa participação na sociedade. A gente tem voz e a gente tem voto, e tantas ocupações como todos os movimentos estudantis, eles estão provando cada vez mais que a gente também é importante, que a gente também tem direito de participar no nosso município, na nossa sociedade. E o diálogo entre a gente é importante, porque a gente se entende melhor, as nossas ideias, os nossos ideais, eles são muito mais parecidos, e a gente é o futuro. Então, eu acredito que a gente tem que sim participar, tem que sim discutir, e a gente tem que começar isso agora, na escola, participando do Grêmio Estudantil, das reuniões da Câmara Municipal, prestando atenção nas decisões políticas, porque a gente é quem mais tem acesso às informações em plena era tecnológica. Nós somos críticos e às vezes muito mais que os adultos, por ter essa facilidade de notícia e de saber sobre o que está acontecendo ao nosso redor com a política. Então, isso faz com que a gente se mobilize mais. Eu acho que esses movimentos que estão acontecendo e essa participação, ela é importante porque ela faz a gente acordar. Porque por muito tempo a gente não tinha importância. Para a gente, a política, ela não era importante. E agora a gente está vendo que quanto mais a gente se movimenta, mais a gente faz, a população está vendo o quanto a gente também é importante.
Eleito vereador de Dois Vizinhos com 22 anos, João Marcos Martins também participou do 9º Encontro Regional da Juventude. Como jovem vereador, João Marcos destacou a importância dos jovens participarem da política.
Achei ótima essa iniciativa do deputado federal Zeca em estar trazendo para os municípios do interior a discussão sobre as políticas públicas. Mais legal ainda por ser com os jovens. Vejo que nos últimos anos a participação dos jovens aumentou muito. E isso é um fator magnífico, pois estamos formando pessoas politizadas que estarão fazendo a diferença na sociedade. Precisamos disso, de uma sociedade participativa nas decisões políticas. E esses encontros fazem suscitar nos jovens a vontade de serem protagonistas e se envolverem na política. E assim como eu, que consegui ser vereador tão jovem, aos 22 anos, espero que mais jovens sigam esse caminho para que possamos fazer a tão sonhada mudança.
O próximo Encontro Regional da Juventude está previsto para o dia 17 de dezembro, em Vera Cruz do Oeste. Ana Paula Schreider para o Transparência e Ação.
O município de Guaíra recebeu do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, aproximadamente R$ 304 mil para aquisição de mobiliário escolar para escolas municipais. O repasse dos recursos foi articulado pelo deputado federal Zeca Dirceu e será revertido na compra de 1.678 conjuntos de carteiras escolares para alunos e professores.
O convênio que permitiu a liberação do recurso é uma ação do Plano de Ações Articuladas, o PAR, que tem por objetivo renovar e padronizar os mobiliários das escolas no país, garantindo qualidade e conforto para estudantes e professores nas salas de aula. Como parlamentar, Zeca Dirceu tem priorizado seu mandato para políticas voltadas à educação pública de qualidade.
Quero parabenizar a população não só de Guaíra, mas de todos os demais municípios que ao longo das últimas semanas e dos últimos meses têm recebido investimentos federais em grande escala. O mandato meu tem uma prioridade em relação à educação. Nós temos tido um contato frequente e permanente com o FNDE, o Fundo Nacional da Educação. Fomos recebidos com prefeitos, inclusive do Paraná todo, há poucos dias atrás, pelo próprio presidente do FNDE, e os resultados são evidentes. Creches, escolas, ônibus para o transporte escolar, mobiliários e equipamentos para as escolas, como acontece em Guaíra, são ações cada vez mais permanentes no dia a dia das cidades que tenho a honra de representar aqui em Brasília. O Paraná, cada uma das regiões, tem no meu mandato uma ferramenta para a viabilização de investimento na área da educação, claro, sempre com o objetivo de criar um ambiente mais favorável para que a educação gratuita e de qualidade seja algo cada vez mais presente na vida das nossas crianças e dos nossos jovens.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
O município de Marilena foi contemplado com o primeiro pagamento no valor de R$ 125 mil para o início das obras de reforma do Hospital Municipal Leonor Calegari Abóvis. Os recursos foram liberados pelo Fundo Nacional da Saúde, o FNS.
Conforme a Secretaria Municipal de Saúde, o espaço sofria com deteriorações, principalmente no centro cirúrgico. O Hospital Municipal é o único em Marilena e funciona há mais de 20 anos. Com as obras, será possível efetivar a reforma dos leitos de enfermaria e no centro cirúrgico.
Eu não tenho dúvida que a saúde é a área mais frágil do nosso país. Por isso, tenho todos os anos destinado grande parte das minhas emendas para atender investimentos na área da saúde, beneficiando os nossos hospitais, as nossas fundações, Santa Casas e também beneficiando centenas de municípios. Este exemplo de Marilena é extremamente importante. Um hospital que está bastante deteriorado agora será reformado, revitalizado e a população voltará a ter atendimento hospitalar rápido, eficiente e de qualidade. Quero me colocar à disposição, mais uma vez, de todos os municípios do estado que tenham demandas na área da saúde, que dependam das minhas emendas parlamentares. Faremos aqui um esforço muito grande para atender a todos, para reformar e ampliar unidades de saúde, para construir novas unidades e para apoiar os hospitais, as Santa Casas, como nesse exemplo de Marilena, nós tivemos um grande sucesso.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. O município de Terra Boa, no noroeste do Paraná, recebeu repasse do Ministério do Turismo no valor de mais de R$70 mil, referente à revitalização do Bosque Municipal André Ricardo da Silva. A obra está com 50% de execução e terá investimento de R$ 244 mil, conquistado por meio de emenda parlamentar do deputado federal Zeca Dirceu. No projeto do bosque, estão previstos a reforma e reestruturação de suas áreas.
O município também foi contemplado com recursos para recapeamento asfáltico em vias urbanas. Pagamento da parcela no valor de R$ 246 mil foi liberado pelo Ministério das Cidades. O valor total dos recursos na obra será de aproximadamente R$ 493 mil. A recuperação das vias vai beneficiar o trânsito e a logística do município.
Cuidar das cidades, cuidar da infraestrutura urbana, cuidar das praças, dos bosques e dos jardins é cuidar das pessoas, é da qualidade de vida para quem mora nos pequenos municípios do Paraná. Nosso mandato tem um conjunto grande de ações que cada vez mais se concretiza. Que bom que em Terra Boa o repasse de recursos aconteceu nos últimos dias e as obras podem seguir agora num ritmo acelerado. Quero, em pouco tempo, estar retornando a Terra Boa, retornando a tantas outras cidades e ver as cidades mais bonitas, mais bem estruturadas, como eu disse, dando mais qualidade de vida à população.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa. Mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.